Essas são operações que ocorreram nesse período. O valor médio de aquisições de refinaria no período de 2006 foi 9.734 dólares por barril. 9.734 dólares por barril. A aquisição de Pasadena foi 7.200 dólares por barril, incluindo estoques. Incluindo estoques nesses 7.200. Portanto, abaixo da média das operações do período. Perfeitamente em linha com o mercado no período que estava. Eu vou entrar em detalhes nessas operações de 2006. Porém, o que eu quero mostrar é que esses 7.200 da aquisição tem um primeiro confusão que está sendo feito na informação. A aquisição da refinaria, ela é uma aquisição de uma capacidade de refino. É um hardware, é um equipamento que processa petróleo. A refinaria tem matéria-prima. Como você está comprando uma refinaria em operação, ela dispõe de estoques. Estoques que são pagos por quem compra. Mas esses estoques, eles se transformam em produtos. Portanto, eu não posso somar o valor do estoque com o valor da aquisição do ativo. São duas coisas diferentes. Então, esses 7.200 representa os 360 milhões de dólares pagos pela 50% da refinaria, dividido por 50 mil barris de capacidade de refino. Porém, eles estão incluídos os estoques. É preciso destacar os estoques, eu vou destacar mais adiante. Então, a primeira operação importante que eu queria chamar a atenção é a operação da Conaker. Tá, a linha aqui está errada, a Conaker é essa daqui. Está certo? A Conaker foi em março de 2006. Ela foi comprada, ela é um grupo produtor de oil sands, de areias, de petróleo das areias betuminosas do Canadá, que produz um petróleo pesado. Então, quem compra é um produtor de petróleo pesado do Canadá, que compra de uma refinadora independente, uma refinaria pequena, de 8.500 barris por dia, e paga 6.470 dólares por barril. 6.470 dólares por barril de capacidade. Eu não sei quanto tem aqui de estoque, mas eu vou considerar o valor total pago anunciado, é 6.470. Quando eu olho para a Encana, que é essa daqui, a Encana é uma produtora também de petróleo de areia betuminosa do Canadá, também produtor de petróleo pesado, que adquire da ConocoPhillips, que é um refinador e produtor de petróleo americano, a Wood River Refining, uma capacidade de 306 mil barris por dia. Ela adquire 49% desses 306, pagando 13.081 dólares por barril. 13.081 dólares por barril. Em agosto de 2006, a Harvest Energy, que é um fundo de investidores de energia, é um fundo de investidores que aplicam na energia no Canadá, a energia do Canadá é produtora de petróleo pesado, basicamente, produtora de petróleo pesado, compra da Vitol, que é uma trader, que é uma comercializadora de petróleo, uma refinaria com capacidade de 111 mil barris por dia, pagando 13.900 dólares por barril. 13.913 dólares por barril. Em maio de 2007, a Husky, que é um fundo de investidor do Canadá, adquire uma refinaria em Illinois, a Lima Refinery, com capacidade de 165 mil barris por dia, pagando 11.515 dólares por barril. Portanto, esses são os valores das operações realizadas em 2006. Quando nós olhamos a nossa aquisição, nós pagamos 3.800 dólares pela capacidade de 50 mil barris por dia. 3.800, porque 170 milhões é para estoque. Então, o primeiro elemento importante é isso, é que a operação foi a aquisição de dois negócios, uma refinaria e uma comercializadora com seu estoque. São duas operações distintas que, no noticiário, estão sendo confundidas. A operação de comercialização é uma compra de estoques que são processados e vendidos. Portanto, não podem ser confundidos com a compra da capacidade de processamento, que é outra coisa completamente distinta. Então, portanto, a aquisição dos 50% iniciais foi a aquisição de 3.800 dólares por barril, abaixo da média das operações realizadas no período. Portanto, absolutamente normais do ponto de vista negocial e do ponto de vista técnico. Além disso, há um outro equívoco. A Transcor comprou a refinaria por 42 milhões antes. Porém, ela investiu, e ela anuncia isso antes de fazer a operação com a Petrobras, ela investe 84 milhões nesta refinaria. Portanto, ela investiu antes da aquisição 126 milhões, num período que vocês estão vendo que as margens, que o valor das refinarias era muito baixo comparado com 2006. Não apenas esta refinaria, não apenas esse negócio em si, mas todos os negócios de refino se transformaram completamente entre 2005 e 2006, por causa do boom do mercado de refino nos Estados Unidos, em 2005 e 2006. Consequentemente, não há nenhum equívoco, nenhum problema de considerar que a Petrobras fez qualquer negócio escuso sobre a aquisição da refinaria. Ao contrário, fez um negócio absolutamente em linha com a realidade do mercado de 2005 e 2006, seguindo uma estratégia definida em 99, corretamente definida em 99. Não é equivocada a estratégia. Vamos ver, então, a refinaria. A refinaria é extremamente bem localizada. A refinaria está no porto de Galveston, na costa do Texas, na beira do Golfo do México, uma ponte logística fundamental. Está integrada com todos os gasodutos que alimentam, está na boca do gasoduto, do oleoduto, que alimenta o principal mercado americano, que é o mercado do leste americano. Portanto, ela está extremamente bem situada. Tem espaço para crescer, tem espaço para se viabilizar novos investimentos, portanto, ela é um ativo extremamente bem localizado, adquirido pela Petrobras. Não é um ativo desprezível, é um ativo importante que sofre, evidentemente, todos os efeitos das flutuações de margem que afetam o negócio de refino. Porém, ela está extremamente bem localizada, ela é integrada no sistema logístico de distribuição de derivados nos Estados Unidos e, portanto, tem todas as condições de se viabilizar como um negócio no longo prazo. A Astra, ela é uma comercializadora de petróleo, ela não é uma refinadora, ela é uma empresa belga fundada em 1947, tem um faturamento de 6 bilhões de euros ano, não é uma empresinha qualquer, é uma empresa comercializadora, não é refinadora. Portanto, a lógica do comercializador é comprar e vender derivados de petróleo. Não é produzir nem processar petróleo. Portanto, a lógica de um comercializador é uma lógica essencialmente de curto prazo. Não é uma lógica de um refinador que tem que ter uma lógica de longo prazo. Ele é um trailer. Portanto, que opera, e o senador conhece isso, porque o mercado de soja tem muito desse tipo de operação. Não é um produtor de soja. Ele não está investindo para fazer a fazenda produzir soja, ele está querendo comprar e vender soja. Ele vende, inclusive, derivados também, opera também, ele trabalha com petróleo bruto, com derivados de petróleo, com gás natural, carvão, coque e energia. Portanto, ele é um comercializador. O que é que acontece em 2008? Acontece um fenômeno que todos conhecem. O mundo entra em crise. A crise maior da história do século XX. Uma crise que até agora a Europa não saiu. Uma crise que afeta os Estados Unidos. Uma crise que se expande pelo mundo. E essa crise afeta substantivamente a realidade das economias. Aqui nós estamos em 2007 até 2009. Todas as economias caem o crescimento. Seja o crescimento mundial, o crescimento das economias avançadas, o crescimento das economias emergentes, a China e a Índia, todo mundo cai. E o que acontece com o Brasil nesse período? Diferentemente do resto do mundo, nós crescemos. Diferentemente do resto do mundo, nossa economia de mercado de derivados cresce em 2008, 2009. Diferentemente de outros lugares do mundo, nosso consumo de gasolina diesel cresce. Diferente de outros lugares do mundo, nossa perspectiva de crescer a produção de petróleo aumenta e não diminui. Portanto, nós temos uma situação em que, do ponto de vista relativo do mercado brasileiro e em termos do mercado internacional, claramente nós temos que nos voltar mais e mais para o mercado brasileiro, para o mercado interno brasileiro, diminuindo a nossa presença, principalmente na área de refino, no mercado internacional. Se nós olharmos os preços, notem, isso aqui também é preços internacionais, isso não tem nada a ver com o preço do Brasil. Em 2008, 2007, 2008, nós temos esse aumento do preço do petróleo, desaba o preço do petróleo, Mas note o que acontece posteriormente ao desabamento do preço do petróleo a partir de meados de 2009. O preço do petróleo recupera em plena crise. Então, se o preço do petróleo recupera em plena crise e o consumo de derivados permanece estável, você tem claramente um estreitamento da margem do refino. Porque o preço da matéria-prima subiu e o preço do derivado não pôde crescer. Então, esse estreitamento da margem do refino destrói o valor das refinarias. E o mercado de refino se contrai. Existem inúmeros exemplos de projetos de expansão de refinaria, de construção de refinaria, que são paralisados pós-crise de 2008. E a paralisia tem a ver não somente com a crise macroeconômica, mas particularmente pelo comportamento do preço do petróleo no momento da crise, que o preço do petróleo sobe e, portanto, aperta, estrangula a margem do refino. Como a refinaria, o valor da refinaria é baseado na margem do refino, o valor das refinarias, como um todo, se altera, não apenas de Pasadena. Então, a perda de valor de refinaria é generalizada. É por isso que os investimentos são freados. É por isso que nós passamos a ter uma situação de redução do valor das refinarias. Então, o que acontece? Olha o que acontece com as margens médias. Nós saímos de 0,6 dólares por barril para produtor de petróleo leve, né, com craqueamento, de 0,6 para 4,3 em 2005, 3,9 em 2006, 4,1 em 2007, menos 0,3, menos 0,5 em 2008 e 2010. Consequentemente, a refinaria que é baseada nessa margem, evidentemente que os valores se alteram profundamente. Não tem nada a ver com um negócio específico de Pasadena. Tem a ver com o mercado de derivados, de refinarias no mundo. Essa que é a realidade do mercado. Notem o que acontece com o consumo nos Estados Unidos. Como eu disse antes, o consumo nos Estados Unidos, de 2000 a 2006, é um consumo crescente. A partir de 2008, o mercado americano cai, desaba o consumo nos Estados Unidos. Desaba o consumo nos Estados Unidos. A diferença entre petróleo leve e pesado se altera, muda radicalmente. Como é que os senhores vão querer que uma decisão tomada em 2005 e 2006, com o conhecimento que se tinha em 2005 e 2006, levasse em consideração essa realidade? Esse não é um fenômeno da decisão da Petrobras. É um fenômeno de todas as empresas que entraram nesse mercado. Porque ninguém é capaz de acertar a variação exatamente quando vai ter a variação do ciclo. Consequentemente, o que há é um negócio em risco. Você não pode olhar no ciclo curto esse negócio. Você tem que olhar como refinador, você tem que olhar no longo prazo. Uma refinaria vai durar 40, 50, 100 anos. Portanto, você tem que olhar no longo prazo esse negócio. Você não pode ter uma ótica de trader, não pode ter uma ótica de comercializador que olha apenas para o curto prazo. Olha o que aconteceu com os Estados Unidos também. Os Estados Unidos eram um país importador de derivados. Aqui é importação de derivado e aqui é exportação dos Estados Unidos. Então, ele é um importador de derivados em 2000, é um importador de derivados em 2005, é um importador de derivados em 2007. Em 2009 a 2012, ele vira exportador de derivados. O que mostra a mudança radical do mercado de derivados nos Estados Unidos. Não estou falando do Brasil, estou falando dos Estados Unidos. O maior mercado de derivados do mundo, que muda radicalmente a situação entre 2009 e 2012. Então, agora, o negócio. Em 16 de novembro de 2005, esse dado é um comunicado da Petrobras público, publicado em 16 de novembro de 2005.
O senhor permite só voltar aquele quadro para trás, por gentileza? Deu para perceber por que o quadro aí tem a mudança de 2005 para 2009. É porque os Estados Unidos se livrou da refinaria de Pasadena, por isso que ela
não
passou a ser produção maior.
Infelizmente, senador.
Porque ó, até lá estava importando. Depois que se desfez da refinaria e da prejuízo, ela passou a ter um resultado positivo. É porque ela investiu em novas refinarias e não trabalhou com refinarias obsoletas, igual essa que estamos discutindo.
O senhor, excelentíssimo senhor senador, estaria correto se fosse real, mas não é verdade isso. Porque as refinarias americanas, os investimentos foram em conversão a partir de 85. Não foram de 2005. As refinarias, eu mostrei, o senhor, a refinaria foram investimentos que ocorreram em 2085. Os Estados Unidos não cresceu com novas refinarias nesse período. E Pasadena tem capacidade máxima de 100 mil barris. Os Estados Unidos consomem 19 milhões de barris. Portanto, Pasadena é absolutamente irrelevante para o mercado americano. É 100 mil barris para 19 milhões de barris por dia. Então, não tem uma relação direta com Pasadena isso. Primeiro... anúncio foi feito em 16 de novembro de 2005. Nesse anúncio de 16 de novembro de 2005, a Petrobras anuncia que adquiriu dois negócios, comercialização e refino nos Estados Unidos. São dois negócios anunciados pela Petrobras. Nesse mesmo comunicado, a Petrobras fala que a refinaria precisa de melhorar as condições de segurança, meio ambiente e saúde. Diz que tão logo seja possível vai investir para aumentar a conversão. E o plano de negócio previa a operação conjunta, aumento da conversão e processamento de petróleo pesado. Isso tudo está anunciado publicamente em 16 de novembro de 2005. Isso é público. Em 1º de setembro de 2006, a Petrobras conclui a aquisição de Pasadena. Em 1º de setembro de 2006. E anuncia publicamente a aquisição de Pasadena. O plano de negócio, como eu disse, operação conjunta, aumento da conversão e processamento do petróleo pesado, dobrando a produção. A gente anuncia isso em 1º de setembro de 2006. Em 3 de julho de 2008, nós anunciamos o início do processo arbitral contra a Astra. O que, que acontece de 2006 até 2008? Diferenças de percepção entre os dois sócios sobre a realidade do mercado e sobre a disposição de investir. Então, essa transição 2006-2008, para a Astra, que é um comercializador, ela quer resultados de curto prazo, então ela não quer fazer investimentos que arrisquem passar por um novo ciclo. Enquanto nós, que somos produtores de petróleo pesado, que vamos continuar produzindo petróleo pesado, que estávamos com uma lógica de expansão do refino com conversão nos Estados Unidos, tínhamos uma outra visão. Então, a diferença de percepção entre dois sócios leva a uma crise societária. E essa crise societária se manifestou numa ação arbitral da Petrobras contra a Astra, em 19 de junho de 2008. No dia 1º de julho de 2008, portanto, 10 dias depois, 19 de junho e 1º de julho, portanto, são 10 dias de diferença, a Astra entra com um processo na justiça americana contra a Petrobras, por motivos diferentes. A Petrobras, a arbitragem é por falta de compromissos com a refinaria. A Astra entra por exercer o direito de venda dos restantes 50%. São dois processos distintos, iniciados em cortes distintas e com objetivos distintos. O negócio entra em fase acelerada de litígio. A sociedade tem que se desfazer, coisa que acontece várias vezes em negócios. 16 de abril de 2009, a Petrobras anuncia a decisão do processo arbitral sobre o direito de venda, que fixa o valor e a forma de pagamento dos 50% remanescentes. Quem fixa o valor da segunda parcela dos 50% não são as condições de mercado, são as condições contratuais retroagindo a 2007. Porque as condições contratuais iniciais diziam que os direitos de saída eram garantidos. Por que tinha o direito de saída? Porque a Petrobras iria processar na refinaria petróleo brasileiro. Processar, portanto, uma proporção de petróleo brasileiro superior aos 50% que ela tinha na refinaria. Portanto, ela tinha uma vantagem em relação ao sócio. E o sócio, portanto, teria que, para garantir a assimetria de direitos na sociedade, ter uma porta de saída com um direito de venda nessa porta de saída. E é isso que acontece com a definição de regras no contrato para valorar esse ativo de forma distinta do que está no mercado para proteger o sócio, que, uma vez que a Petrobras tinha a vantagem de processar o seu próprio petróleo na sua própria refinaria, que era 50% dela. No dia 12 de março de 2010, a Corte Federal de Houston confirma a decisão arbitral,